Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
Olá, eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com análise jurídica do principal fato da semana. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou nesta sexta-feira, dia 22, a portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública de importância nacional por conta da Covid-19. A portaria assinada pelo ministro entrará em vigor em 30 dias após a publicação no Diário Oficial da União. A decisão, no entanto, não acaba com a pandemia em si. Essa é de responsabilidade da Organização Mundial da Saúde. O estado de emergência de saúde pública de importância nacional por conta da Covid entrou em vigor em fevereiro de 2020, poucos dias depois de a OMS declarar emergência internacional de saúde pública. E para repercutir o tema, eu recebo aqui no Semana em Pauta Josenir Teixeira, advogado especialista na área de saúde. Tudo bem, doutor Josenir?
Tudo bem, Marcela. Sempre um prazer estar com você, com os ouvintes da Rádio Justiça e da Semana em Pauta.
Na outra linha, eu tenho a médica infectologista Joana Dark Silva. Tudo bem, doutora Joana?
Tudo bem, Marcela. Obrigada aí pela participação. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, contribuindo aí com essa programação tão interessante.
E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, eu tenho aqui ao meu lado Pedro Scartesini, editor do Giro pelos Tribunais e de outros programas da casa. Tudo bem, Pedro?
Tudo bem, Marcela? E sejam bem-vindos o Dr. Josenir Teixeira e a doutora Joana Dark Silva.
E antes do início da nossa conversa, eu convido vocês a acompanharem a reportagem de Lívia Azevedo sobre a portaria assinada nesta sexta-feira, dia 22, pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que estabelece o fim da emergência em saúde pública de importância nacional por conta da Covid-19. Vamos ouvir.
De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o fim da emergência em saúde pública de importância nacional provocada pela Covid-19 não determina o fim da pandemia. Ele lembra que os brasileiros ainda convivem com a doença. Somente no Ministério da Saúde, 170 regras podem mudar com o fim da emergência sanitária. Mas algumas mudanças já entraram em vigor, como o fim da apresentação de teste de Covid para a entrada de viajantes no país e a extinção da obrigatoriedade de máscara em ambientes fechados de trabalho. Com relação à autorização do uso emergencial de vacinas e medicamentos, o Guia da Anvisa indica que a maioria das vacinas contra a Covid-19 utilizadas no país já obtiveram registro definitivo e não sofrem impacto. O estado de emergência foi decretado pelo governo federal em fevereiro de 2020, antes da confirmação do primeiro caso de Covid-19 no país. A portaria diminuiu a burocracia para enfrentar a doença e permitiu, entre outras coisas, que a Secretaria de Vigilância em Saúde fizesse a contratação temporária de profissionais para atuar na linha de frente de combate à doença, aquisição de bens e contratação de serviços. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo.
Bom, ouvimos aí na reportagem, doutora Joana, sobre o fim da emergência sanitária. Quais critérios científicos foram levados em consideração para a adoção dessa medida? Como médica infectologista, a senhora acredita que o país está preparado para isso?
Então, a gente sabe que os critérios que a sociedade, um país deve levar em consideração são os associados ao conhecimento com relação ao agente etiológico. No caso, o vírus, a gente já tem um conhecimento maior com relação ao comportamento viral, mas ainda tem uma certa expectativa com relação às mutações. A outra questão é, claro, né, a transmissibilidade. A gente tem visto uma redução da transmissibilidade, uma redução significativa do número de casos. Principalmente também a questão da mortalidade, com uma redução de mais de 85% da mortalidade, e sempre a gente leva em consideração a capacidade de acesso aos serviços de saúde. Atualmente, a gente tem uma redução bem acentuada das pessoas que buscam serviços de saúde por causa da Covid. Mas nós sabemos que o Brasil é um país de características continental enorme, são vários países dentro de um, onde a gente tem situações diferentes. A ampla cobertura vacinal ela sim acontece em determinados municípios, mas a gente sabe que tem local que ainda está abaixo de 60% de cobertura vacinal em alguns estados e em alguns municípios do país. Então isso gera um certo desconforto. E a gente sabe de todas as fragilidades associadas ao sistema de saúde. Apesar de não termos a sobrecarga do serviço com relação à Covid, nós temos vários problemas crônicos, né? E essa decisão de retirar a situação de emergência leva a uma falsa sensação de segurança para algumas pessoas, achando, tendo aí a sensação de que a pandemia acabou, e acaba afrouxando algumas medidas que pode levar a uma segunda necessidade de alerta.
Ainda em relação à reportagem que acabamos de ouvir, Dr. Josenir, que falou sobre o fim aí da emergência sanitária, eu queria saber do senhor agora o que muda em termos legais com o anúncio feito pelo governo federal sobre o tema.
Pois é, Pedro, muda bastante coisa. A situação de emergência, conforme o próprio nome sugere, ela é extraordinária, ela é transitória. E neste momento, neste período em que a situação se mostra como emergencial, várias normas jurídicas são alteradas ou foram alteradas para que elas se adaptem às necessidades da população justamente naquele momento de emergência. Uma vez revogada a situação de emergência, as normas jurídicas que foram alteradas pela portaria, pela lei e por mais várias outras normas, elas voltam a vigorar como antes. Então, situações que a situação emergencial só é válida no período enquanto vige, enquanto vigora a portaria e as demais normas jurídicas. Então, questões relacionadas à jornada do trabalho serão modificadas, com relação às grávidas serão modificadas, aprovação de uso emergencial de medicamentos será modificada, compra sem licitação será modificado. Então, muita coisa mudará com o retorno em vigor das leis e normas jurídicas existentes anteriormente ao período de situação emergencial.
Bom, doutor Josenir, algumas unidades da federação já se posicionaram em relação ao estado de calamidade pública. Santa Catarina, por exemplo, já havia decidido não prorrogar o estado de emergência, que terminou em 31 de março. Já o governo do Rio Grande do Norte renovou, na semana passada, o estado de calamidade pública por mais 90 dias. Já o Distrito Federal, o DF, anunciou o fim da calamidade na última segunda-feira. Como fica a autonomia dos estados e municípios agora que o ministro Marcelo Queiroga assinou a portaria que dá fim aí à emergência em saúde pública?
Pois é, Marcela. A nossa Constituição, ela traz no texto dela as competências individuais da União, dos estados e dos municípios e também do Distrito Federal, e em alguns artigos ela traz a competência comum desses mesmos entes políticos em relação a determinados assuntos. E isso veio à tona há exatamente 2 anos, em abril de 2020, essa discussão toda se aflorou porque estados e municípios não estavam concordando muito com as posturas que a União estava adotando, principalmente quando ela editou uma medida provisória, a 929, lá em 2020, que trazia para o âmbito único e exclusivo da União a competência ou a responsabilidade de dar todas as cartas desse jogo referente à pandemia. E aí, estados e municípios foram até o Supremo Tribunal Federal para perguntar como é que é isso. Realmente a União tem toda essa autonomia, toda essa competência única e exclusiva em legislar sobre questões da pandemia? E o STF disse que não. O STF disse que estados e municípios possuem competência também em relação à definição de regras jurídicas nos seus limites jurídicos e geográficos, digamos assim. E aí, a partir disso, nós temos estados e municípios que legislam de forma autônoma em relação à evolução ou involução da pandemia ali no seu âmbito geográfico. Então, havendo a revogação do fim da emergência da saúde pública pelo governo federal, a competência ou a situação ou a autonomia dos estados e municípios permanece a mesma que tem hoje. Eventualmente, algum município, algum estado pode prorrogar um pouco mais as regras restritivas em razão do volume de casos havidos no seu âmbito geográfico, ou podem embarcar na revogação do estado pelo governo federal e também revogar essa restrição no âmbito do seu limite territorial.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que o Dr. Jezeni usou há pouco o termo competência. E esse termo a gente vem ouvindo muito, né, ao longo desses 2 anos aí de pandemia. E por isso eu trouxe aqui a nossa consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thaís Faria, para tentar explicar um pouquinho como esse termo tem sido usado desde 2020. Tudo bem, doutora Thaís? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
Olá, Marcela. Muito obrigada pelo convite.
Então, doutora Thaís, competência, né? Como que esse termo tem sido usado aí pelo judiciário? Qual tem sido o entendimento desde o início da pandemia?
Então, Marcela, a Constituição, ela elenca vários deveres que o Estado tem para com a sociedade. E para administrar, melhor podemos dizer assim, esses deveres, a Constituição estabelece as competências. Quem é o responsável por cuidar de cada área? Dentro dessas competências, a gente tem a competência legislativa, que é a competência para legislar sobre determinada matéria, e tem a competência material, que é para adotar medidas em relação a determinada matéria. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência que cabe a todos os entes da federação, estados, Distrito Federal, municípios e União, o poder de adotar medidas para ajudar a minimizar os efeitos causados pela pandemia da Covid-19. Então, a gente fala em competência nesse sentido, de que ambos podem atuar de forma a mitigar os efeitos dessa pandemia.
Muito bem, doutora Thaís. E qual seria, então, a diferença técnica entre calamidade e estado de emergência?
Marcela, quando a gente fala em estado de emergência ou calamidade pública, a gente se refere a situações que não são comuns, como desastres, enchentes, tempestades, desabamentos e até uma pandemia, como a da Covid-19. Mas a grande diferença é que, enquanto no estado de emergência a capacidade de reação do poder público ela é parcial, no estado de calamidade pública a situação já está gravemente instaurada e é preciso que todo o governo, toda a esfera federal se mova para, de certa forma, ajudar a combater esse estado de calamidade pública. Então, essa é a principal diferença.
Por isso que na pandemia nós vivemos aí um estado de calamidade.
Exatamente.
Tá certo, doutora Thaís, muito obrigada.
Eu que agradeço, Marcela.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
Apesar do anúncio do fim do estado de emergência em saúde pública de importância nacional, a Organização Mundial da Saúde ainda não decretou o fim da pandemia. Vamos saber mais sobre a situação da Covid-19 pelo mundo com a repórter Patrícia Portales.
Enquanto, no Brasil, o avanço na imunização traz uma sensação de proteção contra o novo coronavírus, com redução no índice de contágios e média móvel de óbitos abaixo de 100, outros países concentram os cuidados agora no combate às variantes. Atualmente, a BA2 é a que mais preocupa e tem sido alvo de estudos e pesquisas na China e na Dinamarca. Estima-se que, enquanto em um mesmo intervalo de tempo, a variante antecessora, a BA1, atingiu 29% das infecções, a BA2 alcançou quase 40% nesse mesmo tempo. No Reino Unido, essa variante já é responsável por mais de 95% dos casos de Covid-19. O contágio também é alto na França, Itália e Alemanha. Já a BA1 está entre infectados em Hong Kong e na Nova Zelândia. Um estudo do Instituto de Medicina Preventiva da Universidade de Berne, na Suíça, já identificou 25 variantes e 12 mutações do SARS-CoV-2. Algumas aumentam a capacidade de sobrevivência do vírus. Outras facilitam a disseminação. A BA2 é parente da variante da Ômicron, que possui 60 mutações se comparada ao vírus original, descoberto em Wuhan em dezembro de 2019. Junto com as mutantes alfa, beta e gama, a BA2 preocupa a Organização Mundial da Saúde. Moradores da capital chinesa, Xangai, começaram agora a ter uma nova flexibilização do isolamento forçado imposto no início do mês, quando foi registrado um aumento no número de mortes pela doença. A ideia era fazer uma quarentena por 4 dias, mas o confinamento durou mais e chegou a causar desabastecimento e paralisação na produção de empresas. Agora, apenas pouco mais de 12 milhões dos 25 milhões de habitantes da cidade poderão sair de casa. Mas eles ainda não têm autorização para sair dos bairros onde moram. Apesar de todo o rigor, Xangai teve 18 mil novos casos na quarta-feira e 7 mortes. Rádio Justiça, de Brasília, Patrícia Portales.
Ouvimos aí na reportagem, doutora Joana, sobre a situação da pandemia em algumas partes do mundo. Em Xangai, por exemplo, o governo chegou a usar robôs para anunciar aí o lockdown em diferentes localidades. Como está a situação da China e de outros países em relação ao coronavírus atualmente, doutora Joana?
Então, a China tem uma característica peculiar, porque primeiro, desde o início, eles optaram por medidas bastante drásticas, bem restritivas. Na fase inicial, teve um sucesso, né? Foi copiado por vários outros países, inclusive. Mas hoje, na China, eles optaram por outros esquemas de isolamento, a cobertura vacinal não foi tão ampla. Alguns dados, né? A gente tem dificuldade de obter nos sites, nos portais, com relação à China, alguns indicadores, mas a situação, ela, pelo que a gente tem lido, né, apesar da dificuldade de acesso às informações, é de que o problema maior foi associado justamente à cobertura vacinal e à escolha dos imunizantes. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente escolhe, né, a gente faz aí esse mix de vacinas, e na China eles não fizeram isso.
Bom, doutora Joana, eu quero continuar aprofundando com a senhora a questão das variantes e eu queria abordar especificamente as características dessa variante Delta, que foi inclusive aí registrada já no Brasil. Já queria perguntar para a senhora aí quais países já foram também detectadas essa variante, por favor.
Essa variante, a gente sabe que é uma... Para você ter primeiro uma variante, você precisa que o indivíduo ele seja infectado com duas cepas diferentes do vírus. E aí você tem essa troca de material genético e acaba formando uma nova cepa viral. Nesse caso, a gente teve vários pacientes co-infectados, né? Infectados ao mesmo tempo com Delta e Ômicron. E aí você teve a nova variante com a junção das duas, né? A Delta e a Ômicron. E por ter sido uma variante potencialmente mais transmissível, acabou se espalhando um pouco mais em diversos países. Mas no momento em que ela chegou, nós já tínhamos, por exemplo, no Brasil, um grande número de pessoas imunizadas. E a imunização, inclusive com o reforço, o esquema completo e o reforço, acaba freando aí a circulação, diminuindo a circulação mesmo dessas novas variantes. Então, apesar da preocupação, ela não tem causado assim um dano maior por causa da vacina. E alguns países africanos também, muitas pessoas já morreram, muitas pessoas idosas, são populações jovens que acabam respondendo melhor com relação à infecção. Mas essa variante ela já tem circulado em Europa, Estados Unidos, no Brasil, mas não tem representado assim grandes preocupações. Mas sempre o nosso sistema de vigilância, de sentinela, que são o que a gente chama os locais de vigilância genômica, fazendo sempre essa captação e agindo imediatamente, também tem contribuído para frear. Nós temos visto que no Brasil, apesar da flexibilização do governo, né, das medidas políticas, digamos assim, muitas pessoas têm mensurado o seu risco individual e têm feito as medidas medidas não farmacológicas, mantendo a máscara, o distanciamento, tendo mais cuidado no dia a dia. Mas nós não vamos escapar das variantes. As variantes, elas vão existir, elas vão circular. A Covid vai estar aí com a gente um bom tempo e é normal essas mutações. Agora a gente tem que ter como normalidade também o autocuidado.
E doutor Joseni, com o fim da emergência, né, o que muda em relação à cooperação internacional do Brasil com os demais países?
Olha, Marcela, não acho que vai mudar muita coisa, porque o Brasil contribui de uma forma muito tímida com outros países. Ela cumpre ali o politicamente correto, digamos assim, destina um percentual pequeno de contribuição para países menos desenvolvidos. Eu não acho que muda muito, até porque cerca de 80% das pessoas foram vacinadas no Brasil, das passíveis de serem vacinadas com a primeira dose, menos de 60% com a segunda dose e com a terceira dose menos ainda. Então ainda existe um público doméstico, uma população doméstica que precisa ainda dessa vacinação. É claro que há princípios aí universais, princípio da solidariedade, que faz com que o Brasil tenha que apoiar países menos desenvolvidos ou até países mais desenvolvidos com tecnologias, se for o caso, mas neste caso não é. Eu acho que não muda muita coisa do ponto de vista prático.
Na agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
Nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável e, desde 2020, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3 fala sobre saúde e bem-estar. Vamos conferir os detalhes com o Fábio Ruas.
Mais de 10 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o mundo, mas menos de 10% das pessoas que vivem em países de baixa renda receberam pelo menos uma dose. A informação está no relatório de 2022 da Organização Internacional Oxfam. Ainda há um caminho longo a percorrer para alcançar as metas do objetivo número 3 da ONU, que prevê a promoção da saúde e do bem-estar para todos. Países do leste europeu, da África subsaariana e do sudeste asiático ainda não atingiram uma cobertura vacinal que garanta a segurança da população. Além da falta de recursos, os países pobres sofrem pela ausência de uma rede fria, de tecnologias e de meios de transporte para as vacinas. Lotes foram devolvidos porque não seria possível distribuir as vacinas para a população. O relatório também aponta o negacionismo em alguns países. As vacinas estão disponíveis, mas muitas pessoas se recusam a tomar. Essa tendência é forte no leste europeu. Na Bulgária, somente 16% das pessoas estão imunizadas. Na Armênia, menos de 30%. Na Sérvia, alguns médicos disseminam informações incorretas contra as vacinas. Isso também ocorre em países como Brasil e Estados Unidos, onde existe uma parcela militante contrária às vacinas, dificultando a imunização. No Canadá, ocorreram até manifestações violentas contra as vacinas. Rádio Justiça de Brasília, Fábio Ruas.
Bom, a reportagem fala aí em 10 bilhões, mais de 10 bilhões de doses de vacinas contra a Covid que foram aplicadas em todo o mundo. Nesse sentido, doutora Joana, a senhora acredita que a cobertura vacinal contra o coronavírus alcançou uma situação satisfatória tanto aqui no Brasil quanto nos outros países?
Olha, a situação vacinal demonstra, né, que o nosso mundo é bem desigual mesmo, né? A gente viveu aí desde o início a questão do acesso a muitos insumos, sempre, claro, né, os países mais ricos acabam ganhando essa corrida. No Brasil, nós temos uma cultura de fazer, de cumprir o calendário vacinal. O Programa Nacional de Imunização sempre foi muito valorizado e respeitado. Infelizmente, nos últimos anos, a gente tem aí um movimento anti-vacina, mas mesmo assim, apesar de todas as dificuldades, as questões de negacionismo, os problemas enfrentados com relação a fake news, mesmo assim o Brasil ele está inclusive acima, né, estatisticamente falando, com relação à cobertura vacinal, acima de alguns países desenvolvidos. Isso assim deixa a gente orgulhoso.
E doutor Josenir, eu queria abordar com o senhor a questão dos tratados internacionais que tratam aí da incentivo, né, à participação de países desenvolvidos nas campanhas de vacinação dos países em desenvolvimento. Eu queria também perguntar para o senhor se tem algo no sentido de não só a questão da doação de imunizantes, mas também o incentivo, né, os acordos de cooperação para a produção de imunizante nesses locais.
Olha, Pedro, a gente teve uma discussão e um questionamento de muitos países, principalmente não, mas também do Brasil, com relação à legitimidade dos órgãos internacionais quando eles baixavam normas ou orientações que vinham de encontro ao desejo do governante de plantão. Nós vimos a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ser questionada, nós vimos a ONU ser questionada, nós vimos a OPA ser questionada, e também esses mesmos órgãos se manifestaram mais de uma vez com relação à falta de efetividade dos países ricos em efetivamente fazer com que a ajuda chegasse nos países menos desenvolvidos. A reportagem do Fábio Ruas foi muito precisa em externar esse tipo de situação. Então, há uma distância entre o discurso do politicamente correto feito pelos países de primeiro mundo com a prática, com a execução daquele discurso lá na prática. Então, eu acho que a ONU até elaborou um programa de distribuição mais igualitária de vacina, chamado de COVAX, mas para esses instrumentos jurídicos produzirem efeito na prática, você tem uma série de componentes que fazem isso acontecer ou não. E o Fábio Ruas aí na reportagem disse bem, como por exemplo logística. De nada adianta um país rico efetivamente mandar uma quantidade X de vacina para um país na África, por exemplo, se ele não tem como distribuir para a população que está mais no interior, por exemplo, essa vacina. Tanto é que a reportagem disse que alguns países devolveram doses de vacina porque não haveria condições de distribuir para a população.
Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes. Portanto, já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação de Josenir Teixeira, advogado especialista na área de saúde. Muito obrigada, doutor Josenir.
Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer conversar com vocês, com a Rádio Justiça. Grande abraço para você, Marcela, para o Pedro, para a doutora Joana. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada também à médica infectologista Joana Dark Silva. Muito obrigada, doutora, pela participação aqui no nosso podcast.
Eu que agradeço, Marcela. Agradeço também aos convidados, ao doutor Josenir, a você, a todos que estão nos ouvindo. E mais uma vez, um prazer participar com vocês.
E obrigada pela parceria de sempre, Pedro Scartesini.
Sou eu quem agradeço, Marcela. Muito obrigado e agradeço a participação também do doutor Josenir e da doutora Joana.
O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possati e trabalhos técnicos de Daniel Leite, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.